O último capítulo de 1964, os personagens do golpe, fala sobre o ex-governador de Minas Gerais, Magalhães Pinto. Na edição de 10 de abril de 1964, a renomada revista O Cruzeiro retrata o político desta maneira: articulador e iniciador do movimento que culminou com o afastamento do presidente João Goulart, o governador Magalhães Pinto foi aclamado em Minas como grande herói da insurreição vitoriosa e calorosamente festejada em todo o estado. Antes de governador de Minas, o político já havia se destacado como empresário, trabalhando em vários bancos, sendo um dos fundadores do Banco Nacional de Minas Gerais, que se tornaria uma das maiores instituições bancárias do país. Em 1943, foi um dos signatários do Manifesto dos Mineiros, primeiro pronunciamento público de setores liberais contra o Estado Novo de Getúlio Vargas.
Na década de 40, integrou o partido de direita UDN, União Democrática Nacional, sendo eleito deputado à Assembleia Nacional Constituinte por Minas Gerais e eleito sucessivamente em 1950, 1954 e 58. Nesse último ano, tornou-se presidente da UDN de Minas Gerais e, em 1959, presidente nacional do partido. Em outubro de 1960, se tornou governador de Minas por uma coligação liderada pela UDN. Magalhães Pinto tinha como característica uma política ambígua, sendo que no final de 1963 adere de vez ao movimento conspiratório do golpe de 64. Seu papel, que teve enorme destaque pela imprensa naquela época, foi diminuindo aos poucos posteriormente. Quem fala sobre Magalhães Pinto neste último 1964, os personagens do golpe, é a historiadora Carla Corradi, mestre em História pela UFMG.
1964, os personagens do golpe.
Boa tarde, historiadora Carla Corradi. Em 1964, o então governador de Minas Gerais, Magalhães Pinto, representava os valores de qual elite?
O Magalhães Pinto era um banqueiro, então ele representava os interesses de uma elite conservadora mineira, ao mesmo tempo que não se identificava com um grupo de empresários do IPES Minas Gerais, que era considerado o grupo mais conservador em Minas Gerais.
Magalhães Pinto sempre jogou com forças políticas que iam da própria base do governo até a oposição radical. O que fez então o governador de Minas aderir ao movimento militar contra o governo central?
O que o levou a se ater totalmente à conspiração foi a pressão de grupos conservadores mineiros, especialmente um grupo de empresários ligados ao IPES Minas Gerais, que já vinha conspirando há alguns meses e se articulando contra o governo janguista, e também, principalmente, a disputa política pelo poder, porque o Magalhães Pinto ele visava se tornar presidente da República em 65. Então, daí, ele se viu na necessidade de se firmar enquanto líder civil da Revolução para marcar uma posição mesmo de liderança e tentar continuar no jogo político após o golpe.
Até que ponto as movimentações de Minas estavam desarticuladas com os outros núcleos conspiratórios?
Existem poucos estudos tratando especificamente da atuação do Magalhães Pinto e dos grupos mineiros no golpe. É preciso uma revisão dessa participação do Magalhães Pinto enquanto um líder civil da revolução, do golpe, né, da dita revolução, porque ele não estava totalmente integrado a esse grupo do IPES, Minas Gerais, que o via com muita desconfiança justamente por ele manter relações tanto com a direita quanto com a esquerda. É importante salientar que eram vários grupos, né, vários focos conspiratórios no Brasil até então.
A imprensa dos anos 60 retratou Magalhães Pinto como o grande líder civil do golpe de 64. Como os militares viam essa retratação?
Eu entendo que os militares, eles usaram da figura do Magalhães Pinto enquanto foi necessário, ali nos dias da conspiração e do golpe, 30, 31 e 1º de abril, e logo em seguida eles neutralizaram a figura do governador de Minas. Eles já tiraram esse papel do Magalhães Pinto de líder, tanto que hoje em dia, quando a gente vê alguma matéria, alguma reportagem, a figura do Magalhães Pinto fica um pouco esquecida ali. Às vezes são poucos os meios de comunicação hoje que citam o Magalhães Pinto como uma figura importante dentro desse processo conspiratório, dentro do processo de deposição do Jango.
Qual foi a participação direta do Magalhães Pinto no golpe de 64?
Ele colocou a Polícia Militar de Minas Gerais em prontidão, né, ofereceu dinheiro. Se caso acontecesse uma guerra civil ou uma ação dos grupos de esquerda, essa parte logística oferecida por Minas Gerais seria muito importante no caso.
E como é que era a relação do Magalhães Pinto com a imprensa mineira ali na conjuntura do golpe de 64?
O Magalhães Pinto, como postulante à presidência da República em 65, ele buscou articular um pouco a imprensa mineira em torno dele. Então, em 62, ele comprou a Editora Alterosa Limitada, que era uma empresa que unia uma oficina gráfica e uma revista, chamada Revista Alterosa, que foi fundada pelo jornalista Olímpio de Miranda e Castro em 1939. Então, era uma revista de circulação nacional, mas que tinha uma ampla circulação em Minas Gerais, e aí ele adquire essa revista, que ele usa como meio de plataforma política, de divulgação de suas ideias políticas. E também ele foi dono, no mesmo período, do jornal Diário de Minas, que foi também um diário importante, dirigido por jornalistas importantes da época, como Lúcio Nunes, Guide Almeida. Então ele buscou a imprensa mineira como meio de plataforma política realmente.
A historiadora Carla Corrad, autora da tese de mestrado da UFMG. Quem detém a mídia detém o poder? Jornalismo e política nas páginas da Revista Alterosa entre 1962 e 1964. Muito obrigado por falar com a rádio UFMG Educativa. Tem alguma coisa que não foi dita e que a senhora queira ressaltar?
Não, Cícero. Só quero agradecer o espaço para a divulgação do meu trabalho e também o espaço que vocês estão dando para esse debate acerca do golpe de 64. Muito obrigada.
A série 1964, Os Personagens do Golpe, teve produção de Cícero Pedro Leão e todas as entrevistas ficam disponíveis em nosso site no fmg.br/rádio.